Mahabharata, edição crítica. Há livros que narram histórias, outros, porém, parecem respirar. O Mahabharata pertence a essa segunda categoria, uma obra tão vasta que não apenas se lê, mas se atravessa, como quem percorre uma cordilheira sagrada ou contempla o céu noturno em busca de constelações antigas. É o grande espelho da alma indiana, um oceano literário, filosófico e espiritual, onde a humanidade observa, desde milênios, seus dilemas mais profundos. Foi com reverência diante dessa imensidão que nasceu o projeto de tradução do Mahabharata para a língua portuguesa, uma iniciativa independente desenvolvida sob o amparo do Lotus Xamanismo. Mais do que um trabalho de tradução, trata-se de uma travessia interior, uma tentativa de aproximar o leitor brasileiro de uma das maiores heranças espirituais da humanidade, com rigor textual, profundidade simbólica e fidelidade ao espírito original da obra. Como o próprio épico afirma em seu Adi Parva, o que quer que seja encontrado aqui pode ser encontrado em outros lugares, mas o que não for encontrado aqui não será encontrado em lugar nenhum. O que é o Mahabharata? Originalmente conhecido como Jaya, a Vitória, o texto surgiu a partir de um núcleo de aproximadamente 8.800 versos. Com o passar dos séculos, expandiu-se para o Bharata e, posteriormente, para sua forma monumental definitiva, o Mahabharata, composto por quase 100 mil versos, tornando-se o maior poema épico já produzido pela humanidade. Na tradição védica, ele é classificado como Itihasa, expressão sânscrita que significa assim de fato aconteceu. Contudo, reduzir o Mahabharata a um simples relato histórico seria ignorar sua verdadeira natureza. A obra funciona simultaneamente como narrativa épica, tratado filosófico, reflexão política, mapa espiritual e estudo profundo da condição humana. Em sua superfície, acompanhamos a disputa entre os Pandavas e os Kouravas pelo trono de Hastinapura. Porém, sobre o drama dinástico, pulsa uma investigação muito mais profunda. A tensão eterna entre dever e desejo, consciência e poder, justiça e ambição. Cada personagem encarna forças arquetípicas sempre presentes na psique humana. Não por acaso, o Mahabharata é frequentemente chamado de Quinto Veda. Enquanto os Vedas preservam o conhecimento metafísico em fórmulas ritualísticas e linguagem litúrgica, o épico transporta essas verdades para o terreno da experiência humana concreta. É no campo de batalha de Kurukshetra, coberto de poeira, sangue e dilemas morais, que o sagrado abandona a abstração e se manifesta no drama da existência cotidiana. É também no interior dessa obra colossal que se encontra a Bhagavad Gita, um dos textos espirituais mais influentes da história da humanidade. Importância da edição crítica. Um dos pilares centrais deste projeto é a utilização da célebre edição crítica elaborada pelo Bhandarkar Oriental Research Institute. Durante cerca de 50 anos, estudiosos analisaram mais de 1.200 manuscritos provenientes de diferentes regiões da Índia, comparando variantes textuais e removendo interpolações tardias para reconstruir, com o máximo de precisão possível, a forma mais antiga e consistente do épico. Essa monumental edição tornou-se referência mundial para pesquisadores e tradutores do Mahabharata. É justamente ela que serve de fundamento para a tradução inglesa, realizada por Bibek Debroy, utilizada como principal base textual deste trabalho em português. A escolha da edição crítica não nasce de um mero academicismo, mas de um compromisso com a honestidade intelectual e espiritual da obra. Durante séculos, muitas traduções acabaram filtrando o texto através de interpretações excessivamente coloniais, moralistas ou simplificadoras, obscurecendo nuances fundamentais da tradição indiana. Traduzir o Mahabharata exige mais do que converter palavras entre idiomas. Exige preservar atmosferas, ambiguidades filosóficas, ritmos poéticos e contextos culturais que frequentemente escapam às traduções superficiais. O rigor filológico torna-se, portanto, um ato de respeito para com a própria tradição. A jornada do tradutor. Este projeto não surgiu de uma decisão repentina. Sua origem remonta a um encontro ocorrido 13 anos atrás, quando tive meu primeiro contato com a Bhagavad Gita. Desde então, iniciou-se um lento processo de amadurecimento interior, silencioso, gradual e muitas vezes invisível. Até que o chamado para esta tradução finalmente emergisse com clareza. Curiosamente, 13 anos é também o tempo de exílio vivido pelos Pandavas antes da grande guerra narrada no épico. Na tradição indiana, o exílio não representa apenas afastamento físico, mas um período de lapidação da consciência. Hoje, percebo que minha relação com o Mahabharata começou muito antes do trabalho textual propriamente dito. Em 2008, durante minha primeira experiência com a Ayahuasca, fui acolhido em um espaço chamado Casa dos Pandavas. Naquele momento, o nome parecia apenas uma curiosidade exótica, um símbolo distante pertencente a uma cultura estrangeira. Somente muitos anos depois, compreendi a profundidade simbólica daquela coincidência, como se fios invisíveis já costurassem, em silêncio, um destino que ainda levaria décadas para se revelar por completo. Ao longo do último ano, dedicando-me integralmente à tradução sob o amparo do Lotus Xamanismo, compreendi que traduzir uma obra dessa magnitude é também permitir-se ser traduzido por ela. Enquanto os versos migravam do sânscrito para o português através da mediação inglesa da edição crítica, minha própria percepção da existência era lentamente reorganizada. O Mahabharata não oferece respostas fáceis, ele dissolve simplificações. Seus personagens raramente são inteiramente virtuosos ou inteiramente corrompidos. Seus heróis vacilam, seus sábios falham, seus vilões carregam feridas humanas profundamente reconhecíveis. E talvez seja justamente por isso que a obra permaneça viva após milênios, porque continua descrevendo, com precisão perturbadora, o drama interior do próprio ser humano.
Uma ponte para o leitor brasileiro. No universo da língua portuguesa, é inédita a tradução integral do Mahabharata com base na edição crítica. O que chegou até nós consistiu, em grande parte, em adaptações literárias resumidas, fragmentos acadêmicos isolados ou heróicos esforços baseados em traduções indiretas do inglês vitoriano, herdando todos os seus vícios. Faltava ao público brasileiro o acesso direto à magnitude integral desta obra, livre das amarras de visões de mundo datadas. Este trabalho nasce como uma tentativa de construir uma ponte entre Oriente e Ocidente, entre tradição e contemporaneidade, entre o símbolo antigo e a busca moderna por sentido. Não se trata de um empreendimento comercial, mas de uma oferenda devocional realizada com profundo respeito aos antigos mestres que preservaram esta herança através dos séculos. Meu desejo é que esta tradução permita ao leitor brasileiro aproximar-se da grandiosidade do Mahabharata, não como um objeto arqueológico distante, mas como uma experiência viva, capaz de dialogar com os conflitos, angústias e perguntas espirituais do nosso próprio tempo. Porque, em essência, Kurukshetra continua existindo. O campo de batalha mudou de forma, mas permanece dentro do coração humano. Convido-vos, portanto, a entrar nestas páginas como quem atravessa o portal de um antigo templo. Que esta jornada não seja apenas intelectual, mas também contemplativa. E que, ao percorrer os caminhos deste épico milenar, cada leitor encontre não apenas a história dos reis e guerreiros da Índia antiga, mas fragmentos esquecidos de si mesmo.
Este trabalho foi gerado no silêncio da devoção, de maneira inteiramente voluntária e sem fins lucrativos, nascido do desejo de partilhar a sabedoria dos antigos com todos os corações que buscam o conhecimento. Se a leitura do primeiro volume tocou o vosso espírito e se sentirdes no coração o desejo e a possibilidade de cooperar com a continuidade desta jornada, convidamos-vos a realizar uma contribuição simbólica de qualquer valor em favor do Lotus Xamanismo. Esta instituição espiritual é o alicerce que acolhe e sustenta este labor. Qualquer oferta auxiliará a manter a instituição e, em consequência, este projeto vivo e fluindo como as águas do Ganges. Canais para contribuição estão descritos no final dessa página, após os links para download dos diferentes formatos dos livros.